Olá, olá! Estamos ao vivo. Bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando em mais uma edição do nosso podcast. Temos já vários inscritos, muita gente aqui na sala. Gente, então hoje nós vamos começar um tema. Antes disso, eu queria pedir, se você que está nos assistindo ainda não curtiu, deu o nosso joinha, nosso seguir lá no YouTube, faça isso para poder crescer a nossa comunidade no YouTube também, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que eu gosto muito, assim como as nossas convidadas também, que tem muito a ver com os nossos processos mentais, né? Que é a neurocepção e o design comportamental. Nossa, mas são temas que parecem temas de psicologia, né? Como que a gente vai aplicar isso no nosso dia a dia corporativo? É justamente isso que a gente vai ver. Eu, quando entrei em contato com esses temas, me instigou muita curiosidade, até fiz um artigo na newsletter ali no LinkedIn, e é muito interessante, é fascinante, na verdade. Para falar sobre neurocepção, a gente trouxe aqui no estúdio, ao vivo, a nossa Daniane Bergamini. Bom dia.
Bom dia, prazer, gente, estar aqui. Vou falar um pouquinho sobre isso, né? Não, eu sou diretora administrativa financeira e também diretora da área de gente e gestão da Progic. E aí, o que que eu tenho a ver com esse assunto, né? Que é de neurociência. Tem tudo a ver. A gente vai falar aí ao longo do nosso podcast, né? E também foi um assunto que me fascinou muito. É algo que eu consigo aplicar na minha vida, tanto pessoal quanto no trabalho, né? Enfim, na empresa. Então, vou compartilhar um pouquinho desses insights aqui com todo mundo.
E para compor esse cenário de neurocepção, a gente vai falar aí com a Cláudia Machado, nossa convidada mais do que especial, nossa colega já há algum tempo, né, Cláudia? A Cláudia vai falar sobre design comportamental. Cláudia, bom dia, muito obrigada pela sua presença aqui. Gostaria que você também se apresentasse, falasse um pouquinho, da sua trajetória aí, e a gente entra já nesse assunto tão fascinante de hoje.
Eu que agradeço o convite, obrigada mesmo por estar aqui com vocês mais uma vez. Eu venho trabalhando com comunicação há muitos anos, né? Eu sou consultora de comunicação e de cultura já há mais de 13 anos, e essas contas não me ajudam muito, porque, né,
Somos
ao
de
contrário da
humanas.
diretora financeira que está aí, eu sou de humanas, e isso não tem. Mas eu fui adentrando nesses temas de cultura. E fui entendendo, né, muito, eu fui colocando em prática muito dos conhecimentos, das vivências que a gente vai tendo ao longo da vida, né, não só no mundo corporativo, mas também com as nossas famílias, com as nossas relações, né. Então, esse conhecimento sobre o comportamento e como que ele influi nas decisões vem sendo algo que eu tenho descoberto e tenho vivido cada vez mais intensamente, pensando em como que eu aplico isso nas minhas práticas, né, na minha atuação aí à frente de cultura. Já passei por grandes empresas, então, falando rapidamente, né, passei por varejo, a Via Varejo, Carrefour, passei pela indústria, né, o Faber-Castell e a Bayer, onde eu passei aí muito do tempo dos últimos anos, e é de lá que eu vou contar grande parte das experiências que eu tenho vivido e também tenho aí nos últimos meses trabalhado como consultor independente, dando treinamentos, fazendo diagnósticos culturais, então tendo aí, colocando ainda muito vivo tudo isso que a gente vai falar e muito prazer estar aqui para compartilhar, né? Peço que vocês aí que estão acompanhando tragam suas dúvidas, perguntem mesmo, eu vou trazer tudo que eu tiver disponível na minha memória e nos meus arquivos aqui, para a gente poder fazer dessa conversa um momento o mais legal possível.
Então, como a Cláudia falou, quem tiver dúvida já pode ir colocando ali no chat no YouTube, que aí eu vou vendo ali o momento certo da gente parar e responder a todos. Nossos colegas também estarão à disposição após o podcast para poder responder essas questões. Normalmente eu faço um artigo, uma newsletter sobre esse podcast, e ali a gente traz um resumo e tenta responder as questões que não são respondidas por uma questão de tempo aqui no podcast ao vivo. Tá? E aí, para começar, para a gente entrar no tema mesmo, eu queria que a Daniane falasse um pouquinho, explicasse para os nossos ouvintes aí o que que é neurocepção Primeiro, como que esse assunto despertou o interesse da nossa diretora financeira, né? Ó, que coisa, né? E eu sei que a Dani é uma estudiosa, é uma autodidata nata, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o conceito para a gente poder trazer ele aí para o nosso dia a dia e depois poder fazer uma inter-relação de temas, né?
Perfeito. É, eu tive contato com essa palavra, né? Esse mundo aí do neurodesenvolvimento, neurociência, quando a minha filha nasceu. Então, para mim foi o meu maior projeto de vida, né? Eu estava com um ser humano ali e precisava fazer o desenvolvimento dele, né? Eu achava que eu precisava fazer o desenvolvimento dele. Então, começaram meus estudos a partir daí. E aí, o que me chamou muito a atenção foi ver que ela se espelhava muito em mim ou nos adultos que estavam ao redor para poder se acalmar, para poder se sentir segura, enfim, né? Esse tipo de coisa. É, então, eu comecei a ler um pouquinho mais ali sobre como que eu poderia passar essa segurança ali para a criança, para que ela se desenvolvesse o mais livre possível, da forma mais segura possível, né? E aí que eu tive contato com a neurocepção. A neurocepção, ela é um conceito que foi criado, né, pelo Stephen Porges, que é um grande estudioso, né, um neurocientista também da área da psicologia, em que ele estudou muito o desenvolvimento infantil, né, como é que as crianças elas crescem com traumas ou sem traumas, né, de todos esses eventos que acontecem na infância. E aí ele viu que no sistema nervoso central a gente tem aquelas reações de luta ou fuga, né, de descanso ou de ativo, enfim. E ele percebeu que nos mamíferos, principalmente nos mamíferos, tinha algo a mais ali que o corpo captava, né, que o corpo do mamífero captava. E é essa neurocepção, é como se fosse um radarzinho ali olhando para tudo, olhando para outros mamíferos, principalmente, para ver o estado emocional deles, né? Então, se eu estou nervosa e tem o grupo aqui ao redor de mim, ele está num estado mais tranquilo, eu tenho a tendência a estar mais tranquila, porque esse radarzinho aí que a neurocepção capta esse estado de tranquilidade dos outros mamíferos e eu também tendo a ficar mais tranquila. Então, o que que tem a ver isso com o nosso ambiente de trabalho, né? Num mundo em que a gente tem as figuras de autoridade como uma referência, né? Então, figura de autoridade, como a gente sempre pensa ali, é um pai, ou uma mãe, ou um professor, que tem uma tendência de ter autoridade e você ficar um pouco nervoso ali perante essa figura de autoridade, né? Então você cresce com isso. Antigamente era normal os pais baterem nos filhos, era normal brigar, colocar de castigo e tudo isso. E hoje a gente já sabe que, né, com o avanço da psicologia, neurociência, a gente já sabe que isso não é mais o correto a ser feito para fazer a educação das crianças. Só que a gente tem, né, todos os adultos ali que cresceram com essa questão da figura de autoridade. Então, no ambiente de trabalho, chega o chefe, chama, né, o empregado, né? Eu vou falar chefe aqui só para a gente ter essa diferença ali de figura de autoridade mesmo, né? Para conversar. Então, você já tem um certo nervosismo. Poxa, me chamaram para conversar. Ou o próprio RH chama para conversar. Então, você muda o teu próprio estado ali de como você vai atuar lá na frente, ou como você vai se desenvolver ali na frente, né? Por uma questão de ter essa questão ali da figura de autoridade. Então, o que que eu pensei muito assim, poxa, o que que eu vou usar isso na empresa para poder ajudar as pessoas a se desenvolverem sozinha, a terem liberdade, a terem mais criatividade? É tentar deixar elas numa situação mais confortável, né? Então, que a gente fala muito ali na Proge, que a gente tem uma gestão mais horizontalizada e não de tanto de hierarquia de pessoas. E eu falo bastante isso, as pessoas já devem estar até enjoadas, mas a gente não tem hierarquia de pessoas, a gente tem hierarquia de responsabilidades. Então, as pessoas são tratadas todas da mesma forma e nenhuma enfim,
não
maior
tem uma
ou melhor do que outra.
Exatamente, né? Então, tentar desmistificar essa questão ali da figura de autoridade no ambiente de trabalho para que as pessoas tenham tranquilidade para se desenvolverem e desenvolver seu trabalho ali com mais eficiência, produtividade.
Muito bem, a gente vai, agora a gente vai entender um pouquinho com a Cláudia sobre o design comportamental. Vamos falar do conceito, Cláudia.
Vamos lá. O design comportamental, na realidade, ele vem como uma extensão da economia comportamental, que é o conceito mãe, né? Que representa ali a parte que olha o design comportamental. E a economia comportamental nada mais é do que entender o comportamento humano e aí, a partir desse entendimento dos padrões do comportamento, né, da avaliação do comportamento na sua forma mais crua, né, na sua forma mais natural, entender como que eu posso usar isso de uma maneira a trazer ganhos econômicos, né? Então, aí vem de um olhar mesmo comercial, né, um olhar mercadológico. Então, como que eu entendo o ser humano, eu entendo suas necessidades, eu entendo a sua rotina, e vem muito desse conceito mesmo até da experiência do consumidor, do usuário, né? Como que eu acompanho isso e crio ali elementos, né, que vão ajudar ou podem prejudicar um momento de uma compra, um momento de uma venda e assim por diante, né? O design comportamental, ele vem para trabalhar, como o nome diz mesmo, né? Um desenho orientado ao que se espera como resultado, pensando na pessoa como um componente dessa avaliação. E ele vem muito do que a gente estava falando agora, né? Tem a ver com a neurocepção, porque a neurocepção, ela vai trabalhar no individual, né? Como que cada pessoa reage ali a partir do olhar do grupo, né? Mas ela se conecta com esse olhar mesmo do grupo que temos como mamíferos e como seres humanos, né? Então, olhando de uma maneira um pouco mais de longe, né, mais afastada, como que aquele grupo se comporta diante de determinados fenômenos, situações, gatilhos, né? E aí, como que eu intencionalmente, usando do entendimento do comportamento humano, crio, né, crio conexões ou crio entradas nessa dinâmica para chegar num objetivo que eu tenho como necessidade. Então, o design comportamental, ele vem do estudo mesmo de como funciona uma reação humana diante de uma reação humana diante de um gatilho, diante de um estímulo, né? E aí, como se comporta os passos que vêm a seguir, né? As reações, as emoções e as ações que vêm a partir disso, que aí, com esse entendimento, eu faço que isso aconteça de uma maneira mais alinhada aos meus interesses, né? E isso, assim, parece meio maléfico de falar, né? Mas é uma coisa muito natural, desde um processo de pensar como que funciona uma experiência de compra num supermercado, num shopping, onde se pensa desde como que é a entrada da pessoa dentro do supermercado, por onde ela vai passar, como ela vai fazer o processo de pagamento, como que ela vai para o estacionamento depois, né? Onde se analisa essa experiência de vivência, né, num cenário, num ambiente, eu posso fazer com que isso seja melhor para a pessoa, entendendo quais são os padrões que as pessoas daquele lugar normalmente têm, né? E isso pode mudar mesmo de ambiente para ambiente. Então, de repente, um padrão de comportamento de uma pessoa em São Paulo, num grande centro urbano, pode ser completamente diferente de um padrão de comportamento no Nordeste, né? Então, assim, o tempo que a pessoa fica, a paciência que ela tem para resolver questões, tudo isso vai mudar, porque nós, seres humanos, a gente se espelha muito e a gente aprende os padrões a partir dos comportamentos que a gente vê dentro daquele grupo, olhando para o que é aceito e o que não é aceito, né? Então, e aí eu também, contando a história, eu comecei a entrar nesse mundo muito pensando em como que eu uso esse conhecimento, né, para a cultura organizacional, né? Então, aí não é mais pensando em fazer com que a pessoa compre ou que haja uma resposta financeira a partir disso, mas muito mais de como que, então, olhando para a cultura organizacional, né, como um ambiente onde as pessoas criam um modo de operar muito particular daquele ambiente, como que eu entendo, então, né, esse comportamento natural, né, que é o que acontece quando ninguém está olhando necessariamente, né, porque acontece da maneira mais simples e mais corriqueira, né, e aí como que eu posso usar o design comportamental criando gatilhos e entradas específicas nesse cenário corriqueiro para orientar as pessoas a tomarem decisões mais voltadas ao que a empresa, né, desenhou como estratégico para a sua sobrevivência, para o seu crescimento e assim por diante. Então, a cultura, ela, eu vejo como um aspecto fundamental para o alcance da estratégia organizacional, porque nenhuma empresa existe sem pessoas. E as pessoas, elas atuam a partir do coletivo ali daquele grupo. Então, se as pessoas não estão atuando de uma maneira alinhada ao que a empresa precisa, a estratégia não vai se entregue e a empresa não vai chegar nos objetivos que ela precisa.
É, com certeza. E faz. Acho que agora começa a se desenhar um sentido, né, para quem está assistindo, e como esses dois saberes, né, eles se unem e promovem muitas melhorias, né, Daniane? Então, eu imagino que quando você começou a estudar a neurocepção, esses insights científicos aí que você foi tendo, não só com a Melissa, na educação da Melissa, mas como empreendedora, como empresária que você é, e responsável por áreas tão grandes e importantes por uma empresa que está em potencial crescimento, imediatamente você já entendeu que isso poderia se transpor ao universo corporativo, né?
Exato, exatamente. Foram, né, muito tempo assim estudando e pensando como é que, poxa, eu vejo o desenvolvimento de uma criança, né? E por que não a gente colocar isso para a gente também como adulto? A gente está em constante desenvolvimento também. A criança tem outras necessidades que um adulto tem, mas o que eu percebi é que tem muita falha de como a gente foi educado, né? Até como criança, enfim, até hoje, em que a gente poderia melhorar. Então, comecei a ver que ambientes mais saudáveis, eles utilizavam justamente como é que eu posso dizer?
Estratégias,
Estratégias. Então, bem lá no início, eu escutava a Netflix falando que tinha uma gestão horizontal, e eu não conseguia entender isso. Como que tem uma gestão horizontal ali? Como que as pessoas conseguem ter tanta liberdade assim, né? E depois foi caindo a ficha, né? Depois que tive conhecimento com todo esse estudo ali, foi caindo a ficha de como que as empresas podem fazer isso, né? Deixar as pessoas mais alinhadas, mais à vontade com o seu ambiente de trabalho, né? E assim se desenvolvendo também, né? Então ela vai estar mais à vontade com o próprio os colegas, com os líderes dela e tudo isso. Então ela tem um ambiente seguro ali. Quando você tem um ambiente seguro, você consegue ter um desempenho, né, e um desenvolvimento muito melhor do que com um ambiente onde você está com apreensão, com medo, medo de errar, né? Então, o medo de errar também, ele é muito forte, porque a gente era repreendido quando era criança, então tem muito isso. Então, o negócio tem que entender qual que é o erro que faz parte do negócio e o que que precisa ser corrigido ali, né? Então, eu acredito que isso para qualquer área da empresa, ela é bem interessante, né? Toda a liderança ter esse conhecimento, né? Para poder ajudar os seus colaboradores, seus liderados.
É, com certeza. Aí, Cláudia, a gente. Eu vou citar aqui, e eu já estou na Prodig há 7 anos, e a gente está passando por um grande processo de mudança interna agora, né? Que nos deu muita segurança, justamente porque hoje nós temos pilares fortes dentro desse novo olhar. Para o colaborador, né? Então, por exemplo, a gente começou a trabalhar muito fortemente a partir dessa nova visão ali que veio de quê? Há uns 6 anos atrás, 5 anos mais ou menos, né?
Isso.
Autorresponsabilidade. Então, a gente trabalha muito fortemente a autorresponsabilidade. Eu, como líder, eu tenho uma equipe que caminha. Então, eu não preciso cobrar todos os dias, porque a gente trabalhou o conceito da autorresponsabilidade muito fortemente. E outra questão que você colocou, Dani, que é bem importante também, é o ambiente seguro, né? Não é fácil, né?
Não.
Todo mundo fala, ah, tem que ser. Mas não é fácil você ter um ambiente seguro, porque é complexo, a gente passa de mudança de cultura muito grande, mas para o próprio colaborador internalizar, assim, eu realmente, a Naira, que é a nossa gerente de gente e gestão, ela sempre destaca isso em todas as reuniões. Mas a gente já veio, a nossa geração, a nova geração já está passando por uma coisa mais aceitável, mas vem de um conceito de que é seguro. Tá, mas eu tenho medo disso. Eu tenho medo, será que é isso mesmo?
Sim,
Não é? Então,
sim.
não é só a empresa que abre um espaço para você ter um ambiente seguro, né? É, o próprio colaborador, às vezes, tem resistência a aceitar que é de verdade aquilo que a gente está falando, não é?
Sim, exatamente, exatamente. A gente tem passado bastante por isso. E aí é uma questão de educação também do colaborador, mostrar para ele que de fato ali é um ambiente seguro, né? Então, o trabalho da Naira que ela tem feito, né, de forma mais operacional ali na Prodig em relação a isso, tem ajudado bastante. Mas assim, ainda a gente vê que ela chama alguém já fica nervoso porque foi chamado pelo RH, mas não, é uma simples conversa, né? Então, quando tem de fato ali uma disrupção entre a cultura do colaborador e o que a empresa espera dele, é feito todo um trabalho de recuperação. E aí é tomada a decisão, né, do próprio colaborador ou da empresa se ele vai continuar ou não, né, se ele conseguiu se recuperar. Então, essa questão da segurança, da liberdade, da gestão horizontalizada não significa que a gente aceita qualquer comportamento, né? O colaborador, ele tem que estar muito adequado à cultura que a gente espera
Os
dele,
nossos valores,
aos
né?
nossos valores, exatamente. Porque se tem alguma coisa que não está encaixando ali, né, da cultura do colaborador com a empresa, nem a empresa se desenvolve bem, nem o próprio colaborador se desenvolve bem, porque ele não vai estar no ambiente onde está, ele vai estar se sentindo seguro e tranquilo ali para se desenvolver. Então, é bom deixar claro isso, não é uma cultura de, digamos assim, aceitar tudo, né? A gente tem esses padrões ali, os nossos valores também, que tem que casar com as pessoas que trabalham com a gente, né?
E até queria pegar um gancho, Dani, da tua fala, porque quando a gente fala de padrões, a gente está falando do estado mais natural do ser humano, né? Assim, nosso sistema cognitivo, ele cria padrões, e ele sempre vai criar padrões. E os padrões não necessariamente significam algo ruim ou bom, eles são só padrões, né? E na teoria do design comportamental, existem aí uma série de padrões mapeados e levantados, né? Enquanto quais são os mais comuns que a gente vê na nossa sociedade. E eles também podem mudar ao longo do tempo. Então, a nossa intenção, no fundo, é mudar um padrão destrutivo para um padrão mais construtivo para o que a empresa precisa, né? E aí, para o que a empresa precisa, pode ser diferente o que uma empresa X de um segmento X precisa versus o que uma empresa Y do segmento Y precisa. Então, o um grande ponto é entender quais são os padrões que vão me ajudar a alcançar meus objetivos. E aí, o fato de você reconhecer aqueles que, né, aquelas pessoas que estão aderentes àquele padrão e também repensar naquelas pessoas que não estão aderentes ao padrão e que não querem estar aderentes ao padrão é fundamental, porque são esses elementos aí que vão trabalhando a favor ou contra o que se quer estabelecer, né? Então, você comentou muito sobre uma autoridade, né? Que é um padrão mapeado pela literatura, que é o padrão mesmo, que é o viés de autoridade, que é exatamente um padrão que a gente cria ao longo da nossa vida, mas que pode também acontecer mais à frente, não, num sistema organizacional, de que alguém fala e os outros têm que obedecer, né? E a partir do momento que esse padrão é estabelecido, ele se torna tão sorrateiro, né? Ele se torna tão assim, natural, que às vezes nem a própria organização consegue se enxergar nesse padrão. Às vezes ela acha, né, que está num lugar mais aberto, onde todos podem falar e tudo mais, mas na prática o padrão está muito forte e é o líder no final que tem a última palavra e não percebe, né? Então o padrão ele pode ser, e o design comportamental ele olha para isso, ele pode ser aliado ao que nós queremos, mas ele também é fundamental. E aí eu coloco como um alerta, né? É como todas as empresas. Isso não é uma crítica, mas assim, é algo realmente para pensar. Quais são as atuações e os comportamentos que existem na organização que são tão sorrateiros que a gente às vezes não percebe, que a gente atua numa maneira automática, né? E não percebe que está gerando aquela resposta, né, no grupo que você está trabalhando.
Exato, exato. Bem pontuado, Cláudia.
São as resistências, né? Porque a gente tem também a questão de quem, quem somos nós, né? Uhum. Então, a gente entra numa organização que é um organismo vivo, pulsante ali, que passa por mudanças a todo tempo, né? E nós, como pessoas, também trazemos a nossa carga empírica, ou seja, as nossas vivências, os nossos valores familiares, os nossos círculos sociais. Então, quando nós chegamos numa corporação, nós chegamos com essa carga. E uma coisa que a Cláudia falou também, que é muito importante, é a minha cultura, né? O aspecto cultural, que é uma coisa que eu quero falar, porque eu acho que o design comportamental tem ajuda e contribui muito com isso, eu trago também os meus padrões regionais, de regionalidades ali, de perfil comportamental daquela cultura, né? Eu, por exemplo, eu vim de São Paulo para Florianópolis e foi muito visível, desculpa, como a cultura influencia ali no que eu sou no dia a dia, ali no meu ambiente, porque o padrão cultural de uma região é completamente diferente de outra região. E a gente leva isso para o ambiente corporativo, né? Então, essas ferramentas que a gente tem de estudo de padrões comportamentais, de como a ciência estuda, como a neurociência pode trazer insights, é muito importante, porque ajuda a gente a nos colocar na mesma página, né? Então, uma das coisas que eu ouvi quando eu cheguei aqui, ó, aqui a gente está em Florianópolis. E é muito verdade isso, porque eu estou lidando que, na época, a Progic era 100% com profissionais locais, né? Da cultura local, do ritmo de vida local. Então, é muito diferente de uma metrópole que pulsa 24 horas por dia, né? As pessoas têm seu ritmo. E eu precisei parar para entender esse contexto, porque a dinâmica era diferente. Então, se a gente não faz alguns exercícios, tá, preciso parar agora para entender onde eu estou. Então, como que funciona aqui? E essas pessoas que estão comigo, além de estar na empresa, na corporação, elas trazem consigo suas experiências de vida, né, Cláudia?
Com certeza.
E o design comportamental, que me ocorre aqui, aí a gente migrando isso para dentro da corporação, né? Que é muito rico nesse aspecto de entender padrões comportamentais. E se eu penso assim como uma área de comunicação que precisa conversar, uma área de RH que precisa conversar com uma grande massa, se eu tenho conhecimento de um design comportamental, se eu tenho um conhecimento de uma neurocepção, eu consigo ser muito mais assertiva no que eu quero informar, no que eu quero que aquelas pessoas internalizem como mensagem, né?
Com certeza. O bacana é como você pensa, né? E eu vinha trabalhando muito nessa linha. Existe a cultura ampla da organização, né, que às vezes, e a gente sente, né, quem já trabalhou em organizações diferentes sabe, uma empresa de origem americana tem um tipo de cultura e de, né, e de maneira de relacionar, maneira de tomar decisão, maneira de hierarquia, tudo isso. Uma empresa alemã é um outro esquema, né? Então, existe a cultura mais ampla da organização que influencia, mas existem também as subculturas dos times, que também influenciam completamente, né? E essas subculturas, elas são feitas ali por aquelas pessoas que estão ali, com seus mundos individuais, né? Cada um ali vai trazer para essa cultura um pouco do seu tempero e no final se forma uma massa ali da maneira como aquele grupo se comporta, o que aceita, o que rejeita, né? Como toma decisões, como se relaciona, o que é permitido, o que não é permitido. Eu trabalho muito forte, assim, com... Eu entendo, né? É importante fazer uma análise do macro contexto, né, de uma cultura, então qual que é o lugar onde essa empresa está situada, qual é a cultura, origem, né, em relação à origem, nacionalidade, etc. Mas também olhando para o time em específico, você capturar aspectos ali, os padrões daquele time. Mas tem outro ponto também que é muito legal, que a gente fazia que eu faço nesse assessment, que é nesse assessment a gente captura um pouco de qual é a percepção das pessoas numa análise daquele grupo. Então, eu, como parte daquele grupo, o que eu vejo de padrões acontecendo, né? Então, por exemplo, um padrão de autoridade, um padrão de status quo, um padrão de aversão à perda, existem vários padrões aí mapeados. Mas também era legal mapear o que eu me vejo fazendo, né? Quais são os padrões que eu vejo que eu compartilho nesse grupo. E essa análise, depois, quando a gente cruzava, ajudava a gente a trazer quais são os pontos cegos do grupo, né? Porque o que acontecia muitas vezes é, aí um grupo que colocava na autoavaliação, colocava que era super baixo no viés do status quo. Ou seja, eu sou super aberto à mudança. Quando vem uma mudança, eu acolho, eu vivo, etc. Mas aí, quando vinha a análise do grupo, né, do que eu vejo o meu grupo fazendo, aí vinha super alto. Então, o time se percebia, né, percebia os demais, os terceiros, né, olhando dentro do mesmo grupo, como super fechada a mudança. Quando vinha a mudança, as pessoas rejeitavam, resistiam e etc. E aí, quando a gente traz esses dois elementos para a discussão, tá, então, assim, se a gente tem um grupo que se percebe como altamente resistente à mudança, mas individualmente ninguém se vê trabalhando esse comportamento, tem um gap, né? Porque o grupo, ele é feito pelos indivíduos. Uhum. E aí as pessoas começavam a pensar, falar, poxa, realmente, em tal momento, né, a partir das discussões do grupo, se falava, não, realmente nesse momento eu trouxe esse padrão do status quo, ou um padrão, outro padrão que não seja legal para o que aquele grupo entende como, né, como uma dinâmica interessante de grupo, e aí se criavam novos acordos dentro daquele grupo. Mas é muito legal pensar nessas frentes, assim. É, cada indivíduo vai trazer os seus padrões, mas dentro daquele grupo se forma uma outra coisa, né, que é a junção desses comportamentos. É, e aí é muito importante ter uma análise crítica, como, né, como você falou, Cleide, assim, de como que esse grupo, quando você chega num grupo novo, né, que você é recém-chegado, você chega e a primeira coisa que você faz é o quê? Observar, né? Ah, como as pessoas. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, né? Então, de repente, você chegou aí em Santa Catarina e aí, super acelerada, né? A gente, São Paulo, super acelerada, querendo tomar as decisões para ontem e tal, e as pessoas num ritmo diferente. E aí, o que acontece também numa cultura, num grupo, né? Nós, como seres tribais, a gente começa a se sentir menos pertencente, começa a atuar de uma forma e vai vendo que aquele grupo vai meio que te expulsando, né? Uhum. Sem perceber, vai te afastando. E aí, você tem que tomar uma decisão. Ou você se adapta para pertencer àquele grupo, ou você sai porque você vê que não tem nada a ver com você. É, e é assim que são feitas as culturas na prática. Só que muitas vezes isso acontece de uma maneira inconsciente. As pessoas nem percebem que elas se adaptaram ou não para caber para aquele grupo, né? É, e a gente, quando a gente está numa posição de gestão, né, até como gestor de cultura, é aí que a gente tem que olhar, né? Quais são essas dinâmicas que vão desenhando os comportamentos das pessoas e aí como que eu entendo aquilo que faz ou não faz sentido. Então, falando, por exemplo, de um padrão de aversão à perda. Um time que trabalha com riscos, por exemplo, risk management, é esperado que eles tenham um padrão de aversão à perda, né? Porque, afinal de contas, o trabalho deles é evitar risco, né? Então, assim, é esperado. Agora, se eu estou falando de um time de inovação que apresenta um viés forte de status quo, por exemplo, poxa, aí é algo que eu vou ter que pensar em mudar, né? E aí trazer consciência para as pessoas, que é um outro ponto do design comportamental, é como que eu trago para as pessoas a consciência primeiro, porque sem a consciência não tem mudança.
Exato. A Cláudia falou coisas muito importantes, assim, que fazem muito sentido, assim, olhando para trás, sabe? E como é importante essa conversa e esse conhecimento de entender que há coisas que nós sentimos de formas subjetivas, mas não processamos que aquilo está ocorrendo, né? Então, assim, a gente ter acesso a esses conhecimentos e saberes sobre o que a gente está falando aqui é tão importante, porque isso é o que te move ou é o que te trava, né, Dani?
Uhum. Exato.
E tem muito a ver também, por exemplo, hoje a gente fala assim, uma empresa que é capilarizada com profissionais de diferentes culturas. Hoje a gente vive muito isso, sabe, Cláudia? Porque a Project tem profissionais de várias regiões. E nós atendemos também empresas com muitas unidades. E ouvindo você falar, e você já deve ter passado por isso, porque você vem aí de grandes empresas também, já chegou cliente e não é... É pouco comum, é bem comum, do gestor falar assim, Cleide, me ajuda porque eu não tenho acesso a todas as unidades, eu não consigo acessar os líderes, por algum motivo eu peço, mas eles não entregam. Né? Então, quando a gente está implementando canais, a gente precisa falar com todos os pontos focais. E a grande dificuldade de um líder, de um especialista em comunicação, é se fazer ouvir. Então, isso que você falou agora faz todo sentido. Por que que eu não estou sendo ouvida? Né? Porque, de repente, você não está usando os padrões corretos de acesso a essas pessoas, né, Dani?
Bem interessante, bem pontuado.
É, e agora a gente está num momento também... E quando a gente fala de cultura, isso é muito importante. Por exemplo, você falou de empresas com grandes matrizes. A gente está indo, caminhando para outras culturas do exterior. A Prodigy, eu estou usando como exemplo a Prodigy, porque é a empresa que a gente está hoje, né? Uhum. É, falando aqui, estamos ligados a ela. Mas como a nossa, tem N outras empresas, né? Que trabalham aí matrizes internacionais. Se a gente não para e pensa como nós, como empresa, vamos chegar em matrizes internacionais e como essas pessoas que serão nossos pares, que serão ou ofereceremos serviços para essas pessoas, como que a gente tem que considerar os padrões culturais e o movimento social de cada região que a gente está, né, Cláudia?
Com certeza.
Senão a gente, da mesma forma que aquele líder não chegou nos colaboradores de todas as unidades, a gente como empresa ou a gente como comunicador, muito menos vamos chegar em outras culturas, né? Olha como isso é importante.
É como se a gente estivesse em estações diferentes, né? E aí você não consegue encontrar uma maneira de atingir as pessoas. Porque os padrões, eles vêm sempre conectados a crenças, né? Então, assim, se eu tenho um padrão, voltando ao padrão de autoridade, se eu tenho um padrão de autoridade instalado, existe uma crença ali de que esse é o caminho correto, né? Uhum. E aí uma outra empresa que vem de um desenho totalmente desestruturado, num sentido, assim, de mais horizontalizado, menos hierarquia e tal, e vai funcionar à sua maneira, né? Quando você se comunica com uma empresa, né, com outro grupo que entende a hierarquia como algo positivo, né, é difícil encontrar um ponto de sinergia, a não ser que haja uma intencionalidade nisso. Então, assim, eu tenho mentorado algumas pessoas também com carreira, e uma pessoa estava me contando de um projeto que ela teve, né, com um time na Índia. E o padrão de trabalho na Índia, ele é completamente diferente de um padrão de trabalho do Brasil. Então, foi necessário, e às vezes é necessário você se despir um pouco dos seus padrões e você entrar, né, olhar de uma maneira um pouco mais isenta para o padrão do outro, para entender o que que funciona, o que que é legal, o que que não é legal, até para aprender com isso, né? Porque nós somos mutáveis, nós somos adaptáveis, nós podemos mudar padrões, né? Existe uma flexibilidade cognitiva em todos nós. Não significa que uma coisa que eu aprendi e eu defini, né, como certo um ponto da minha vida, não possa mudar para um outro ponto. Então, inclusive, esse é um movimento que as empresas têm feito, né? Vocês na Prodigy que estão fazendo esse trabalho de autorresponsabilização, eu fiz um trabalho parecido na Bayer, estou fazendo um outro trabalho parecido numa outra multinacional de cabos, e eu vejo esse movimento apontando, né, como um padrão novo, né, no mundo, de que não existe mais um espaço tão aceitável de comando e controle, e a gente precisa migrar para um lugar onde cada colaborador entenda a sua contribuição e por que que a sua decisão é importante para o contexto da empresa. Porque estamos num cenário, macro cenário externo, que exige que as empresas não tenham mais tempo de serem muito hierárquicas e fazer subirem decisões lá para o presidente, que uma coisa que já poderia ter sido tomada pelo operador na ponta. Uhum. Né? Então, o cenário está mudando e está exigindo que as empresas mudem e as pessoas têm que mudar como consequência disso. Só que, às vezes, o padrão está tão forte num determinado time que é necessário trabalhar um pouco mais intenso nisso. E aí, de novo, né, parte muito de um olhar de autoconsciência individual, de consciência coletiva daquele grupo e de consciência do que faz, do que é necessário mudar, por quê, né? O que que motiva, o que que está impulsionando essa mudança, para que essas pessoas entendam que mudar é algo importante, necessário. Porque também tem um outro ponto, ninguém muda, né, ou nenhuma organização muda, a não ser que haja uma necessidade, algo que não está funcionando, né? Uhum. Porque se você, aquilo que está funcionando, dificilmente a gente muda. Ou que a gente interpreta que esteja funcionando, que aí é uma outra coisa, mas está no mesmo lugar.
Sim. O mundo está mudando, né? Como a Cláudia falou, está tudo mudando. E a educação das crianças, essas próximas gerações, elas já não vão aceitar esse padrão que você falou ali de autoridade. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Os nossos ambientes de trabalho têm que serem pensados para
trazer e a gente ter um conforto ali para trazer as novas gerações e não ter o etarismo, né? Que às vezes acaba acontecendo nas empresas. Ah, porque ele é novo, porque ele não aceita autoridade ou coisa do tipo. Mas dentro de casa ele já vem com uma educação em que isso está sendo menos relevante, né? Ele está sendo educado de forma a participar ali daquela família e não de forma a obedecer os pais. Então, ele vai transpor isso para a vida adulta dele. Uhum. E na empresa, a gente entende que também precisa ser assim, né? As lideranças, elas têm que não dizer só o que fazer, mas deixar as pessoas ali tomarem decisões em conjunto, né? Então, dá essa oportunidade também para as pessoas. Então, eu também vejo essa mudança aí e pensando na minha filha, quero, né, que ela trabalhe numa empresa em que, sim, ela tenha essa voz, ela tenha essas oportunidades, que ela se sinta tranquila, né?
A Melissa tem várias... ela tem várias frases, assim, que a gente fala, mas é isso mesmo, né? Tá aprendendo direitinho, né? A Dani tem vários exemplos daquela...
Sim.
Mas eu...
Ela, numa discussão comigo, eu comecei a teimar, né, com aquele meu jeito, né, que a gente tem já, o padrão. Pensava de uma forma e ela de outra. Ela simplesmente parou e falou, mamãe, você tem a sua opinião e eu tenho a minha opinião. E ela acabou com a discussão ali, então. Ela tem 5 anos só. Então, parei e pensei, poxa, é verdade, ela tem razão. Né? E aí, falando para uma pessoa mais velha esse assunto, ele falou, ah, então, daí você repreendeu ela, deu uns tapinha na bunda. Eu falo, não, gente, para mim eu quero isso, né? Então, é uma cultura que ela tem voz ali para dizer o que ela acha e ela já consegue ter a liberdade o suficiente para pensar num nível até talvez melhor que o meu ali naquele momento, né? De tipo, por que discutir se eu tenho... Cada um tem sua opinião e pronto,
e tá,
né?
Tudo bem, né?
E tá tudo bem,
né?
E tá tudo bem.
Mas mesmo ela num cenário pensando num futuro, né? E aí a gente volta pra questão daquilo que é inconsciente, né? Ela entrando numa empresa altamente hierárquica, né? E ela vai de maneira muito sutil perceber, né? Que quando ela fala uma vez, aí o líder fala, ah, legal, mas vamos fazer outra coisa. Ela fala a segunda vez, fala, ah, legal, mas a próxima vez deixa que eu decido, que eu resolvo, né? E são coisas sutis que vão minando, que vão, na verdade, ampliando ou reduzindo aquele comportamento, aquele padrão que vem de fábrica, né? Que vem da sua orientação aí desde a família. E aí, por questões que ela vai definir, né, como colocar na balança se faz ou não faz sentido, se vale ou não vale a pena, ela vai mudar um comportamento para caber naquele grupo ou não, né? E a questão é que a gente fala, né, o quão forte é essa cultura que ela entra para poder permitir que ela fale ou não fale, mas existem sutilezas, né, nisso. Então, às vezes, essa cultura dessa empresa, ela quer ser mais aberta, ela quer permitir que as pessoas falem mais, ela quer abrir esse espaço, mas no comportamento automático, ela mina isso. Então, desde um processo de como o líder reage a uma ideia nova, e aí até, assim, na expressão corporal, a gente lê tudo, né? O que você estava falando era a concepção. A gente está sempre lendo o ambiente. Exato. E aí, o líder, conscientemente, ele pode ter, não, eu preciso dar espaço, eu entendi que é esse o caminho, não entendi. Mas aí, na hora que vem uma ideia, ele fala, ah, não, mas depois eu escuto, agora não, agora eu preciso ir por aqui, porque eu preciso decidir rápido, né?
Algo, né, tipo, tão fácil, né? Tem que...
Não.
É como se tivesse treinamento para fazer alguma coisa, né? Então, se treinar para isso, né?
É criar um outro padrão, isso, né? Mais positivo, mais alinhado. Então, e aí até criar um outro padrão é como criar uma nova trilha numa floresta, né? Você tem uma floresta ali, você tem os caminhos que foram criados, né? Que são os caminhos que o seu cérebro naturalmente vai ir mais rapidamente, porque já sabe, já conhece, já tiraram o mato do caminho, né? E você precisa criar um novo caminho e cortar todo aquele mato. Só que até ele parar de crescer, você precisa passar muitas vezes naquele caminho, né? Para que ele, senão vai ser sempre mais difícil do que o caminho que já está aberto lá e que o mato vai demorar para crescer, né? Então esse exercício da continuidade, da rotina, da repetição é fundamental para que o mato não cresça de novo, né? E aí que seja mais aderente ao que se espera. Mas aí muito atenta a observar essas reações mais automáticas que são muito sorrateiras no reforço ou na continuidade de um comportamento ultrapassado, né? Que tenha sido lido como ultrapassado, é que não faça mais sentido para o momento da organização.
É, mas o que eu acho importante é que a partir de um novo padrão social que a gente vive hoje, com processos mais humanizados, com as pessoas pensando mais em no ser humano, né, e não no número de staff que cada um traz, essa geração, por exemplo, a Melissa, ela vai ter condições de entender o que faz sentido para ela. Que é diferente, diferentemente de gerações anteriores, que a gente achava que eu não acho que seria o correto para mim, mas eu não me movia, porque eu estava numa empresa e eu tinha que estar feliz por estar participando de um mundo corporativo naquele contexto. Essa nova geração, com essa educação e com a visão que a gente está vendo que muitas empresas estão adotando, ela vai falar: opa, isso não faz sentido. Então, ter o poder de escolha e o discernimento do que faz sentido para ela como pessoa é que vai ser mais forte. Porque ela vai falar: não, essa cultura não faz sentido para a minha vida, para o que eu quero para a minha vida. E ela simplesmente é o que a Cláudia falou: naturalmente, ela vai sair. Você não se adequa àquilo. E eu acho que hoje as pessoas, a partir de tudo que a gente está vendo de movimentação social, elas estarão muito mais conscientes e habilitadas para exercer o poder do não, né? Não quero isso para mim, né? Acho que esse é o maior ensinamento de tudo que a gente está plantando, porque a gente está plantando, né, Dani?
Exato, exato.
A gente está plantando nesse momento, que a próxima geração aí, a geração alfa, começa a colher. Eu não digo nem a Z. Eu acho que mais a alfa vai começar a colher aí esses frutos desse olhar mais focado na pessoa colaboradora e não no colaborador, no empregado, né?
É. Mas é muito legal tudo isso que você trouxe, e é um movimento que eu vejo que faz sentido, né? Atenção para o colaborador, enfim, colocar o colaborador no centro da estratégia, porque é ele que vai fazer tudo acontecer, mas é preciso ser verdadeiro nisso, né? E verdadeiro mesmo, assim, de na hora de uma tomada de decisão onde eu tenho uma pessoa ou dinheiro, né, ou número, tag, eu realmente ajo de acordo com o que eu estou falando, né? Porque são nesses momentos em que se vê a real prioridade da empresa ou da pessoa, né? Então, eu fecharia toda essa conversa assim como a principal chave, né? A solução que vai fazer você ir para um lado ou outro é o autoconhecimento. E o autoconhecimento, né? No entendimento pessoal, individual, dos meus padrões e do que me motiva, do que me faz feliz, do que eu quero para mim e do que eu não quero para mim, mas também o autoconhecimento organizacional. Então, eu entender mesmo quais são os padrões que eu tenho na minha organização, o que que eu preciso movimentar, o que que eu não preciso movimentar, onde eu coloco mais esforço, né? Para poder, de fato, ter uma atuação condizente com o que se fala. Porque um outro ponto que eu sempre trago é, quando a gente fala de relacionamento, a base de qualquer relacionamento é confiança, né? A confiança é o ticket de entrada para um relacionamento, saudável. E a confiança, ela está muito alinhada com o que você fala e o que você faz. Se você fala uma coisa e faz outra, aquela confiança se quebra. E no ambiente organizacional, eu digo a mesma coisa. E aí, como né, uma consultora em comunicação, e comunicação interna principalmente, o que você fala internamente tem que estar aderente com o que se você vê as pessoas atuando, né? Senão, é essa, assim, a comunicação interna é a voz da empresa e a empresa, a sua atuação tem que estar alinhada com o que ela fala. Então, voz e atitude tem que andar juntos, né? O famoso walk the talk. E isso, inclusive, em ambientes
É
organizacionais.
por isso que eu falei tanto ali da questão da minha filha, né? Do viver isso fora da empresa e dentro da empresa. Então, começando ali pela alta liderança. Se a alta liderança ela não faz esse movimento, né? Também para mostrar que é assim que tem que ser, é muito difícil quem está ali vendo consiga entender que de fato é de verdade, né? Então, para mim, eu acho que atuar assim na empresa também tem que atuar na vida pessoal, né? Com seus familiares, com seus amigos, enfim, tratar as pessoas, né, nesse formato e levar isso para extrapolar, porque Eu acredito muito nessa cultura ali mais colaborativa, né? Que no fim você tem isso, você tem pessoas mais colaborativas, olhando o indivíduo como alguém numa sociedade e como é que eu vou contribuir para essa sociedade. E isso eu estou falando de qualquer nível de hierarquia ali dentro de uma empresa. Então, todo mundo sabe que tem um papel de colaboração dentro dessa comunidade, dessa cultura, né? Então, eu acredito muito nisso, muito fortemente nisso, né? E por isso que eu falo tanto da minha filha, porque eu também quero que ela viva isso. E dentro de casa ela já tem isso, né? Ela já sabe que ela tem isso, ela vai levar isso para a vida dela. E aí eu gosto muito também de falar que é legal que os nossos colaboradores vivam isso para que eles levem isso para dentro de casa também. Então, ali você vai... como disse até uma assessoria de imprensa, espalhar a palavra, né? Né? Da gente ser mais humanizado mesmo, né? No, nas relações.
A gente tem 3 perguntas e como a gente tem alguns minutinhos ainda, eu vou fazer aqui. A Thaís, ela pergunta, Dani, como o gestor pode criar um ambiente de trabalho que minimize a ansiedade, levando em conta a neurocepção e o design comportamental? Para as duas, eu acho que rapidamente a gente consegue.
Sim. É tratar as pessoas e os problemas, né? Digamos assim, como tem que ser tratado. Não, como a Cláudia falou, não chegar com a sua expressão corporal ou algo daquilo que diga que, poxa, ali vai ter uma bronca ou algo do tipo. Não, mas é o líder estar ali como suporte, né? Trabalhar junto com o seu liderado como suporte. E de fato, focar em algum problema ou algo que esteja acontecendo, né? Para deixar ele mais tranquilo. Mas é claro, a Cláudia, ela tem técnicas ali mais avançadas, digamos assim, né? Para ajudar nessa questão.
Ansiedade, né, Cláudia? Ansiedade. Como a gente tem lidado com a questão da ansiedade, né?
A ansiedade, acho que o primeiro ponto é para pensar em qualquer remédio, é pensar o porquê da ansiedade, né? O que que é essa ansiedade para essas pessoas, assim? Porque a ansiedade, ela pode vir de algumas questões, pode vir de falta de clareza do futuro, né? Então, assim, eu não sei o que que vai acontecer com a empresa, e isso gera ansiedade, então o remédio para isso seria trazer, né, mais clareza do que se tem à frente, ou inclusive das respostas que não se tem, né, um diálogo franco, etc. Se a ansiedade vem, por exemplo, por um medo de errar, né, vem de um histórico aí onde o erro foi punido e etc., entender, né, então quais são as razões dessa punição, como que eu atuo para trazer para as pessoas mais tolerância ao erro. Então, acho que não tem um remédio só, é pensar qual que é a razão dessa ansiedade, e aí trabalhar alinhado com a dor real, e não dá para tratar a ansiedade como uma coisa só, assim, um bloco só.
É todo um contexto, né?
Uhum,
a Sheila, ela coloca aqui uma questão importante. Quando a gente disse das pessoas estarem mais preparadas para dizer o não, ela concorda. Ela fala que essa nova geração diz o não muito facilmente, porque eles não têm muitos apelos. Ah, tá bom, vou embora, né? Uhum. Ela questiona vocês aqui. Como, diante desse cenário de uma geração que mais facilmente fala o não, em comparação a décadas passadas, como a gente consegue trabalhar a resiliência e... Se eu acho que cabe trabalhar a resiliência para insistir no sim.
Essa é boa, hein?
Essa é boa.
Não que a outra não foi, tá? Só um pouco corrigindo.
Bem complexas, né?
É que eu gosto de... Eu vou responder com uma outra provocação, né? Porque, assim, partindo da percepção... Da perspectiva de quem ouviu, não... pode haver essa resposta de que não, é que a pessoa que está dizendo não é que não está sendo resiliente, né? A pessoa que está dizendo não é que não está tentando, não está disposta a fazer coisas diferentes. Mas o quanto também está sendo resiliente a pessoa que está ouvindo não, para pensar em outras maneiras, né, de reagir ou de trabalhar a partir daquele não, né, a partir daquele limite. Então, a provocação eu invento, assim, né? De que existe resiliência a ser trabalhada dos dois lados.
Sim,
Num lado
é.
onde se possa flexibilizar, né? E pensar em uma maneira diferente de atuar, não só trazendo um não de cara, mas também de quem ouviu o não, né? E tentar, a partir disso, criar em conjunto um outro caminho.
É, eu lembro de uma história, do meu sócio quando era professor, que ele reclamou que a nova geração não quer ficar sentado me escutando, né? Tipo, poxa, eu tenho todo o saber aqui e tal, e não tem jeito, eles saem da aula, né? Aí eu fiquei pensando e também provoquei, poxa, mas será que na tua aula realmente não é chata a forma que você está passando o conteúdo, né? E aí a pessoa ela vai negar realmente. Não estou me conectando com aquilo ali, então ela vai sair. Então, como é que o não é dito? Será que tem que falar um não seco, né, para o outro? Ou não, traz uma abertura para depois ela própria entender que não, aquilo ali não vai dar certo, né? Então são formas de fazer. Geralmente vem de quem tem muito essa questão da autoridade, né? Ou falou não, já não quer mais, não tem resiliência, mas será que não é você mesmo? Eu gostei muito da tua
É,
provocação,
sim,
Cláudia.
com certeza. Será que a gente aqui não tem que trabalhar resiliência para ouvir o não, né? Então, às vezes um não nos atinge, né? Eu ouvi o um não nesse processo de mudança e eu parei, não, tá tudo bem, porque não sou eu que tenho que querer, né? Cada um tem os seus desejos também, tá tudo bem, dizer não, né? Tá tudo bem. Então, isso passa por todas as nuances anteriores que a gente falou, né? De entender, de ter autoconhecimento, autorresponsabilidade até pelas suas escolhas, né? E é isso. Temos uma única, última questão aqui. Quais são os indicadores ou sinais que mostram que uma transformação cultural realmente está sendo percebida e vivida pelos colaboradores?
Cláudia, você que é mais a parte técnica aí.
Não, essa coisa dos indicadores é sempre um ponto de dor, né? Assim, porque as pessoas, como é que eu vejo, né? Como é que eu tenho um número lá que vai me trazer se deu certo ou não deu certo a mudança, sabe? E eu reflito muito sobre isso também, assim. Existem formas de ter números, né? As pesquisas de clima, os compilados, né, da organização, assim, existem, né, de ver se avançou ou não, mas eu também sempre pergunto, assim, você tá olhando para o seu time para entender se o seu time mudou, né, se o teu entorno mudou, porque às vezes é mais efetivo você ter um olhar, né, cuidadoso e atencioso para o teu entorno e para mudar o teu entorno do que achar que um aumento no, no, na pesquisa organizacional ou uma subida nas melhores empresas para trabalhar significa que aquilo avançou. Porque pode significar sim que avançou, mas pode não significar que avançou no seu time, né? Aquele número pode vir de outros times e não seu, né? Então, a vivência das pessoas individualmente está muito atrelada à vivência daquele entorno, né, mais próximo dela. Então, quando ela avalia bem uma empresa, ela está avaliando o entorno que ela tem ali de relação com aqueles mais próximos, e não a empresa como um todo, como é feito lá, né, nos Estados Unidos, assim. Até porque não tem esse alcance, né? Então, existem elementos que vêm do organizacional mais amplo, que é como eu avalio os benefícios, como eu avalio a minha remuneração, como eu avalio os padrões, as rotinas criadas de desenvolvimento, etc., que a empresa corporativamente me dá, mas quando eu falo de clima e de sentimento, eu estou falando até bastante sobre aquela microcultura daquele gestor e daquele time. Então, dá para ver em números? Dá para fazer, né, assessments? Dá, mas também dá para ver, sem precisar de nada disso, olhar dentro do time e ver o que funciona e o que não funciona ali.
Ô, Cláudia, eu acho que a nova normativa ali de psicologia, né, de segurança e psicologia no trabalho, eu acredito que vem ajudar a gente ter alguns números, né, em relação a isso. E aí, dentro das organizações, separar ali em times menores para saber de fato aonde que está acontecendo, né, a diferença, enfim, ou a
Os
falta,
gaps,
né,
né?
de segurança psicológica dentro da empresa. Está um pouquinho moroso para começar a entrar de fato, né? Mas eu já vejo várias empresas ali trabalhando com isso para poder implementar e já se preparar para que, né, isso seja medido, enfim, né? Num futuro próximo.
Eu resumo assim, ó, para mim mais simples. Eu concordo com a Cláudia que nem tudo são números, né? Mas a gente vê que está dando certo e que funciona quando a gente entra numa call e tem sorrisos de bom dia. E quando um colega de trabalho volta, o outro fala assim, senti sua falta, você fez muita falta. Isso foi o que eu ouvi hoje de manhã da minha equipe, que é a equipe que eu estou deixando como legado aí. Mas isso eu acho que faz parte de tudo que a gente falou. Então, como que eu vou tangibilizar ali que tudo que eu estou aplicando, os meus saberes, os meus conhecimentos como líder, está funcionando na prática? Quando eu vejo integração na minha equipe. E eu vejo bom dia de verdade, né? Então, a gente tem sorrisos e tem carinho ali entre os colegas. Para mim, esse é o maior e melhor resultado. É claro que números são importantes, entregas com excelência são importantes, a gente trabalha muito isso, mas eu acho que um sorriso, um sentir sua falta é muito verdadeiro, né? Acho que
E capturar assim. Também as faltas, assim, né? Então, às vezes, né, falando de cultura, né? Eu faço um town hall para falar de uma coisa super bacana, ou um problema para a organização toda. E aí, se no final do town hall ninguém manda pergunta, né? É um alerta. Será que as pessoas estão se sentindo confortáveis de fazer perguntas? Né? Então, assim, são essas sutilezas que vão trazendo para a gente elementos a serem investigados. São insights, né? E aí você vai lá e aprofunda. Ah, eu faço uma pesquisa de clima, eu vejo que todo mundo responde, só tem uma região que não responde. Ela nem participa. Ah, eu preciso... Aí vem, né, aquelas respostas prontas. Ah, eu preciso comunicar mais, manda mais 5 e-mails, manda mais não sei o quê. Né, será, o que será que está por trás das pessoas não responderem? Né? Será que existe alguma subcultura ali que, né, que está trazendo uma percepção diferente sobre aquilo? Né? Então, é um olhar muito mais sutil. A cultura ela é feita de sutilezas.
Uhum. E o líder tem que estar preparado para isso, para poder entender esses sinais, né? Gente, chegamos ao fim do nosso podcast. Eu acho que nós ficaríamos aqui pelo menos umas 3 horas e meia falando sobre esse assunto, porque é muito gostoso, né? E nos traz muitos aprendizados e insights para o dia a dia, né, Dani?
Sim.
Dani, muito obrigada pela sua participação, por trazer obrigada. Todo esse conhecimento aí que você adquire de forma bem autodidata, né?
Obrigada, Cleide. Obrigada, Cláudia, também, por ter participado. Obrigada a todo mundo que ficou... Né, está assistindo aqui a gente ainda. Sim. E um prazer estar aqui.
Cláudia, muito obrigada também de você ter aberto um espaço para poder participar aqui com a gente. Foi um prazer. E continue aí sempre conosco nessa parceria incrível que vem se formando cada vez mais, né? Quero te ver em outros momentos com a Prodic, com certeza. Obrigada, Cláudia.
Podem me chamar, brigadão. E que todo mundo que quiser me adicionar no LinkedIn, Cláudia Machado, coloca cultura lá, alguma coisa assim que aparece.
Aparece, bem rapidinho. Gente, muito obrigada e até o próximo podcast. Tchau!